As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar aprovou em reunião de Câmara autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais com iluminação pública. Em causa estão presentemente gastos na ordem dos 900 mil euros que a autarquia quer diminuir e associar a outros serviços. Para o efeito, será lançado um concurso para uma empresa de serviços energéticos que, como referiu a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, terá como primeiro objetivo substituir todas as iluminárias por tecnologia LED.
Também não só para a substituição das luminárias por LEDs, e aqui está implícita a manutenção também, daí se chamar uma ESE total, porque depois existem ESEs parciais, em que há uma empresa se faz a substituição e a EDP mantém a manutenção. Aqui não, aquilo que estamos a lançar é uma ESE total, substituição e manutenção das luminárias todas do concelho. Queremos que eles associem a este processo 5 coisas, para já. Primeiro, que todas as luminárias estejam equipadas com sensores que permitam fazer a variação da intensidade de luz. Não faz sentido a luz estar sempre a 100% quando há determinadas horas da noite que se pode baixar a capacidade, a luminosidade. E isso tem uma redução naquilo que é o custo da energia elétrica. Queremos que coloquem sensores nas bocas de incêndio para detectar as perdas de água, leia-se roubos de água. Queremos que coloquem sensores para medição da qualidade da água do Rio Nabão, sensores para medição da qualidade do ar e sensores para a previsão de risco de cheias. O que eles têm que fazer, e aquilo, quando vier aqui o caderno de encargos, podemos falar disso mais pormenorizadamente, é a empresa que vem associada aos serviços energéticos, na prática terá que se associar a uma empresa das novas tecnologias, com determinado programa, que nós aqui optámos por ser, e aquilo que vai no caderno de encargos, ser o LoRaWAN. Tínhamos duas hipóteses, tínhamos o GSM ou o LoRaWAN. O que é o GSM? Em que cada sensor tem que ter um cartão. Quando nós, Câmara, mudássemos de operadora de telecomunicações, tínhamos que estar a mudar os cartões todos. E, portanto, a opção foi por LoRaWAN. E criar esta base, na prática, o LoRaWAN vai servir como autoestrada. Neste momento vamos pôr estes 5 carros, mas a seguir queremos ir mais além. Podemos ir à mobilidade, podemos ir aos parques de estacionamento, podemos ir aos programas, às novas tecnologias que já existem para pessoas que estão sozinhas em casa e que possam comunicar, chamemos-lhe teleassistência.
Um pesado de mercadorias, neste caso de transporte de fardos de palha, ficou completamente destruído por um incêndio. O alerta foi dado pelas 6h34 desta terça-feira e centrou-se na A23 ao quilómetro 37.3 na área territorial de Abrantes, sentido Torres Novas. Foram mobilizados 28 operacionais e ainda 10 viaturas de apoio. Apesar do aparato de ocorrência, não houve qualquer ferido a lamentar. A via em causa esteve cortada ao trânsito para a respectiva limpeza.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um automóvel entrou em contramão no acesso à A13, via rotunda do Manjar dos Templários. A situação foi testemunhada por volta das 9h40 da manhã desta terça-feira e, felizmente, não resultou em qualquer acidente, uma vez que o transgressor, chegado à A13, direcionou o veículo rumo a Valdonas e, desta forma, a situação ficou normalizada. Ainda assim, fez a diferença que, no tempo em que o automóvel subia pela via contrária, nenhuma outra viatura fez o percurso descendente. Caso contrário, estaria em causa um embate frontal. Alguns testemunhos que presenciaram a situação referiram que, naquela altura, estava muito nevoeiro. Alguns automobilistas alertaram o infrator com recurso à buzina, mas nada valeu. No automóvel em causa seguiam 3 pessoas, todas elas já com alguma idade, referiram à nossa redação esses mesmos testemunhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento aprovou nesta segunda-feira a minuta do protocolo de colaboração, tendo em vista a celebração do contrato interadministrativo para a construção de novas instalações da esquadra da PSP do Entroncamento. O município, embora tenha desenvolvido ações para a melhoria das instalações, onde a esquadra da PSP do Entroncamento está instalada atualmente, considera que esta infraestrutura não apresenta condições condizentes com as necessidades operacionais da Polícia de Segurança Pública. O município do Entroncamento desenvolveu por isso esforços junto do Ministério da Administração Interna para que a nova esquadra da PSP do Entroncamento pudesse ser enquadrada na execução do programa de modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança desenvolvido pela Secretaria-Geral da Administração Interna. É neste âmbito que surge o protocolo de colaboração aprovado entre o município do Entroncamento, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Polícia de Segurança Pública. O terreno para a execução da nova esquadra será cedido pelo município do Entroncamento em regime de comodato, sendo também da responsabilidade do município o projeto de execução das obras para a construção do referido equipamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Forças de segurança e bombeiros estiveram na ERTS para abordar as questões da segurança no concelho. Os pormenores com o António Feliciano.
A segurança no concelho de Tomar esteve em foco no 9º episódio de Tomar Turismo, programa da ERTS, que resulta de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em estúdio, registro para as presenças do Subintendente Jorge Soares, da Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública, também do Capitão Tiago Delgado, do Destacamento de Tomar da Guarda Nacional Republicana e ainda do Comandante Carlos Gonçalves, dos Bombeiros Municipais de Tomar. Foi precisamente Carlos Gonçalves, começou por abordar a relação entre bombeiros e visitantes.
Relativamente ao turista que demanda a cidade de Tomar, diria que há aqui duas correntes. Uma delas é o turismo muito organizado, vem aumenta e essa penso-me que será a maior, em que os turistas vêm enquadrados já num programa e que chegam, estão por aqui um dia ou mais, e que fazem todas as visitas de uma forma guiada e organizada. Depois há também aqui um tipo de turismo religioso que passa desde logo pelos caminhos de Santiago. Nós tivemos até há pouco tempo atrás alguma integração com esse tipo de turismo porque acolhíamos no quartel essas pessoas que agora estão a ser direcionadas já para infraestruturas que a Câmara adaptou para isso e já não temos tanto esse contacto diário e permanente quase com esse tipo de turistas. Genericamente agora aquilo que nos é mais comum para lá do que é aquilo que é a necessidade digamos, do nosso socorro, que felizmente não é muito significativo. Os números que nós temos relativamente a apoios a turistas é bastante baixo, até porque o turista normalmente são pessoas ainda com desenvoltura, apesar do turismo sénior estar cada vez mais presente, mas são pessoas com desenvoltura e que não têm muitas necessidades de apoio de socorro, felizmente. Nós, genericamente, alguma da procura que temos, num ou outro caso, algum turista que necessita de alguma informação, e o quartel dos bombeiros, por norma, como os quartéis das unidades de polícia e de GNR, são espaços que são muito recitados.
Jorge Soares, subintendente da PSP, também falou na relação de confiança que existe entre turistas e forças policiais, uma relação que por vezes se baseia na mera procura de informações.
O nosso contacto com os turistas é feito de duas maneiras. Uma delas é através do nosso policiamento de proximidade, enfim, com passagem por locais mais frequentados pelos turistas, designadamente os nossos ex-libres da cidade, portanto, o nosso convento, a nossa igreja de Santa Maria, de São João Batista, entre outros. E o outro é aquilo que nos é menos agradável quando há alguma situação de ilícito criminal ou outra em que os turistas vêm ou para registar aquilo que aconteceu ou para pedir declarações, enfim. Esse contacto, o que nos agrada menos, também é mais esporádico, felizmente é mais esporádico. E o que temos hoje para oferecer aos turistas é aquilo que corresponde a esta evolução brutal que temos vivido, brutal ou boa ou menos boa dos últimos anos, que é a capacidade que nós temos, nós, as forças de segurança e outros intervenientes, em um objeto perdido, um objeto achado, que facilmente se detecta, desde que seja denunciada a situação, aliás isto aplica-se a todos, por vezes há aquele sentimento, por desconhecimento naturalmente, não é por desconfiança, mas por desconhecimento, que não vale a pena, que tem que tratar daquilo que tem que tratar, porque já não aparece, e o facto é que há muitas coisas em que aparece e depois não conseguimos de uma forma rápida, porque há coisas que têm um cartão de cidadão, ou se é rápido a agir, ou depois, o cartão de cidadão eventualmente não é o caso mais mais acertado para dar como exemplo, porque há para aí uma regra que quando é perdido depois não é fácil voltar ao dono sem ter que... Mas outro tipo de documento que não haja esse problema, as instituições, portanto as forças de segurança, as duas forças de segurança têm uma partilha, têm uma base de dados comum em que se eu registar no Algarve, na PSP ou na GNR, consigo saber aqui que está registado o aparecimento ou o desaparecimento de determinado objeto. Ou seja, é preciso publicitar estas coisas para que as pessoas saibam que às vezes há caminhos que podem facilitar-nos a vida em vez de irmos logo dar baixa e renovar todo o tipo de coisas que, enfim, que se extraviam. Ou...
Tiago Delgado, capitão da GNR de Tomar, disse considerar que a periferia da cidade é segura, ainda que existam pequenos focos de instabilidade. O comandante do destacamento refere que há um fluxo regular para dentro e fora do território nabantino.
Sim, eu considero que, exatamente da mesma forma que a cidade, estamos em segurança. Apesar de, sim, de facto existem alguns focos ocasionais, mas estamos perante uma zona segura, e neste caso zonas, porque eu posso me referir a zonas, não é um sítio concentrado, é uma área mais dispersa, mas sim, e acho que posso considerar que aqui a periferia da cidade de Tomar é uma zona segura. Efetivamente que a evolução levou a muita coisa, como aqui o subintendente disse, a velocidade concorre à informação, as vias de circulação evoluíram e há uma muito maior movimentação e um fluxo de pessoas, e nós apercebemos disso porque acabamos por ser mais um ponto de passagem para a cidade de Tomar e da cidade de Tomar para fora, e acabamos por estabelecer um pouco esse céu de ligação. E uma das coisas que nos apercebemos é que, efetivamente, há um fluxo muito grande a vir para Tomar e a sair de Tomar. E agora, focando um pouco mais relativamente à questão do turismo, a Guarda não se preocupa só com o turismo que vem para a cidade. Nós também nos preocupamos um pouco com o ponto de situação dos turistas que saem da cidade. Neste caso, as pessoas que procuram outros sítios para ir passear, passar um fim de semana, e que têm cá os bens e querem ter em segurança.
A Câmara Municipal de Alvaiázar vai promover uma sessão de esclarecimento relativa ao projeto de requalificação do centro da vila de Alvaiázar, nomeadamente a requalificação e redefinição da Rua de Santa Maria Madalena, a Rua Juiz Conselheiro Furtado dos Santos e a Praça do Município. A iniciativa realiza-se esta quarta-feira, pelas 19h30, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal, e pretende apresentar à população do concelho, em particular aos residentes da vila de Alvaiázar, o estudo prévio já elaborado e recolher destes sugestões para alteração e melhoria. O estudo a apresentar será depois disponibilizado para consulta de eventuais interessados no serviço de atendimento da Câmara Municipal, devendo as sugestões ser dirigidas por escrito através de requerimento à Presidente do órgão executivo. A requalificação do centro da vila de Alvaiázar e, em particular, das ruas a requalificar nesta primeira fase de intervenção constitui um compromisso assumido pela atual autarquia nas eleições autárquicas. Prevendo-se que o concurso público para a empreitada seja lançado no primeiro trimestre do próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Todos os anos, os Bons Sons desenvolvem um estudo de análise do público que visita o festival. Mais uma vez, o estudo provou que o público do festival é diversificado. Pessoas de várias geografias, de diferentes idades, juntam-se entre amigos e familiares em Sensoldos. Em comum têm o gosto pela música e os Bons Sons como ponto de encontro. Mais de 85% dos inquiridos declararam dedicar todos os dias parte do seu tempo livre para ouvir música, e cerca de 99% declarou a sua intenção de voltar ao festival. A última edição contou com 38.500 visitantes, acolhidos por uma equipa alargada de 430 pessoas e 52 espetáculos de música e dezenas de atividades paralelas no perímetro da aldeia de Sensoldos. Atraiu pessoas de norte a sul do país, mas também de além fronteiras. Houve visitantes de mais de 88 concelhos nacionais e de 6 países, como Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Reino Unido e Brasil. De acordo com o estudo total de benefícios económicos e sociais na região, caso Conselho de Tomar, promovidos pelos Bons Sons de 2018, ronda os 4 milhões de euros. Em termos económicos, em grande medida este valor é resultado das contribuições individuais de cada um, com uma média de 132,85 euros de gastos na economia local, por cada visitante no festival. A produção do Sem Soldos implica igualmente gastos diretos na aquisição de bens e serviços e empresas do Conselho de Tomar, gerando um benefício económico direto na economia na ordem dos 155 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola de Hotelaria de Fátima recebe hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, a final nacional do concurso Jovem Talento da Gastronomia. Esta é a 7ª edição do concurso que percorre o país à procura do futuro de Portugal. A competição mais importante para os jovens nas áreas da cozinha, pastelaria, restaurante-bar e pastelaria-padaria. Iniciativa da Inter Magazine, Edições do Gosto, que tem a Escola de Hotelaria de Fátima como um dos patrocinadores institucionais, é composta por 3 etapas regionais e culmina na final nacional que reúne os concorrentes com melhores pontuações e onde o talento é revelado em cada uma das áreas a concurso. Nesta quarta-feira decorre o jantar à luz das estrelas, a partir das 19h30, preparado pelos chefes da escola. Nesta quinta-feira, às 13h45, no Domus Passis Fátima Hotel, decorre também o Fórum Que Futuro para a Gastronomia de Portugal, onde estarão reunidos os profissionais do presente e do futuro. Fátima acolhe assim todas as outras escolas de hotelaria do país, seus representantes e grandes figuras nacionais nas áreas da gastronomia e restauração e valoriza também os seus quadros na organização deste evento nacional que distingue as áreas de cozinha, pastelaria, artes da mesa e bar.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da celebração do seu 40º aniversário, o Rancho Folclórico da Alegria, do Alqueidão de Santo Amaro, Beco, Conselho de Ferreira do Zezer, vai levar a cabo neste sábado, 8 de dezembro, um conjunto de atividades que assinalam a data, nomeadamente a atuação do seu rancho e a atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Nova de Mil Fontes de Setúbal, que se junta assim a estas celebrações. A recepção dos amigos e do rancho tem lugar às 15h30, seguida a atuação das duas formações. Depois haverá lugar um lanche e convívio e também muita animação pela tarde dentro. É uma realização anual. O Grupo Desportivo e o Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias organizam neste sábado, 8 de dezembro, mais uma edição da Rota das Adegas a promover entre Pias e Ferreira do Zezer. Depois do almoço, o convívio dos muitos participantes que anualmente participam na iniciativa e que visitam algumas das adegas tradicionais da antiga Vila de Pias. A iniciativa tem o almoço a decorrer às 13 horas na sede do Grupo Desportivo, a que seguirá depois às 14h30 a visita às adegas com a prova de 9 tintos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, dia 3 de dezembro assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Esta é uma data comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992. Este dia tem o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos respeitantes à deficiência, assim como para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. Ainda mais agora que estamos a menos de um mês do Natal e a generalidade das pessoas fica mais sensibilizada para estas questões. E que este dia sirva essencialmente para uma maior consciencialização da nossa sociedade, dos benefícios trazidos pela inclusão das pessoas com deficiência em cada aspecto da vida política, social, económica e cultural. É necessário chamar a atenção dos nossos governantes para que caminhemos para políticas de discriminação positiva que vão além da integração, mas que sejam de inclusão. Compreendo que ainda existem imensas barreiras físicas. Sim, existem. E não tapemos o sol com a peneira. A maior parte dos nossos edifícios públicos são edifícios antigos, na sua maioria edificados no século XVII, XVIII, XIX, pertencentes ao Património Nacional, ou seja, sob a tutela da DGPC, a Direção-Geral do Património Cultural, onde as acessibilidades são mais que complicadas ou até mesmo inexistentes. Mas nem vamos tão longe. Basta sairmos de casa, olharmos à nossa volta e constatamos a dificuldade das pessoas com mobilidade reduzida têm ao longo do seu dia. Pois, caros ouvintes, Portugal nunca será um país evoluído enquanto continuarmos a discriminar A ou B só porque tem o infortúnio de fazer parte deste grupo vulnerável. A mudança tem de estar em cada um de nós. Todos nós temos de ser agentes da mudança. E vai desde a educação que damos aos mais novos ao trato diário a estes nossos semelhantes. Infelizmente, temos de admitir. Ainda nos falta aprender tanto. Pois vejamos, quantas vezes vamos a um hipermercado e vemos pessoas sem deficiência a ocupar um lugar destinado a portadores de dístico? Ou quantas vezes vamos a passar na rua e em plena via pública vemos carros estacionados em cima do passeio em que os transeuntes têm de sair do passeio e de ir pela estrada? Agora eu pergunto, para uma pessoa, por exemplo, com uma cadeira de rodas, como o fará? Permitam-me que termine a minha nota com um exemplo que vivenciei em Lisboa, no metro de Saldanha, e isto remota a sensivelmente 3, 4 anos, mas que nunca me saiu da memória. Certo dia, eu ia para o escritório e, no Saldanha, eu tinha de sair da linha vermelha para apanhar a linha amarela. E quando saímos da linha vermelha, temos uma escadaria, e ia um senhor agarrado ao corrimão, e a multidão apressada passava por ele, e naquele tumulto resultavam em alguns encontrões. E chamou-me a atenção, apressei o passo, e quando cheguei junto do senhor, apercebi-me que ele era invisual, e intuitamente agarrei-lhe no braço e ofereci-lhe ajuda. E ele, enquanto o ajudava a ir para a linha amarela, ele desabafava. Sabe, menina, todos os dias faço este caminho, mas por mais que aqui passe, não consigo atinar com as escadas rolantes. No meio daquela minha estupefação, caros ouvintes, perante aquela situação questionei-o, mas as pessoas não ajudam. E ele respondeu-me algo que ainda hoje me arrepia. Sou invisual. Todas as pessoas aqui, à volta, acredito que são mais cegas que eu, pois elas não me veem. Caros ouvintes, ser normal é ser diferente, e sejamos todos diferentes e façamos todos os dias a diferença.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.